E então, Paulinho?
Então, David.
Hoje temos um. Como é que é? Um.
Estou com água na gamba.
Não, estás bem?
É que eu não devia ter feito, sabes?
Mas fica-te muito bem, dá-te um ar de D'Artagnan.
Mas está a cair. Tá, a minha esposa não gosta. Tá
Não gosta que esteja.
já me está a cair para a beiça.
Ah,
Está
mas
para mijar o lábio.
é uma barba composta.
Eu acho que essa é uma barba descuidada.
Não, é uma barba composta. Isso está bem composto, não é?
Eu acho que
Não
essa é
tens
uma
muita
barba
barba em
descuidada.
noutros sítios, mas.
Sim, mas não tenho porque ela não nasce,
Não
não é? Porque
nasce,
eu
é uma coisa já
não.
orgânica.
Eu
Eu
gostava de tê-la.
gostavas? Tens que pôr. Como é que é? Minoxidil.
Eu ponho
Que é
na
meu.
cabeça.
Então metes na barba. Dizem que isso resulta.
Acha?
Este programa é patrocinado por Minoxidil. Meta na sua barba e no seu
Olha,
cabelo.
mas digo-te já, era grande patrocínio.
Para nós os dois. Então, para mim, poupava-me
Eu
bastante.
não sei como é que tu estás, mas eu
Tricovivax.
gasto uma nota em Tricovivax.
Estás a pôr Tricovivax ainda?
Há anos, puto.
Também eu.
E
Há anos. Aliás, Tricovivax.
fui à médica que me disse, você agora não deixa de pôr. Quando você deixar de pôr,
Pois é. Foste à médica, ela disse também isso. O meu médico também disse isso.
quando você deixar de pôr,
Pôr, já
isso é um
foste.
instantinho. Isso que você tem, que já não é grande coisa, deve-se ao Trigovivac. Se você deixa de colocar, isso desaparece num instante.
Puta, é uma porcaria, não é?
Agora aquilo é muito caro, puto.
Compras as embalagens 2 ou 3?
Compre de dois ou de três, já não
Eu
sei.
compro 3 que é mais barato.
Eu acho que compro de três, puto.
O 3 é
Acho que é de
mais
três.
barato, é. Fica mais barato quanto
Fica
mais compro.
é por fica
Não,
o
mas dá uma.
litro, litro do
O
Trigovivac.
litro de Tricovivax. Por que é que a gente não se dedica ao
Fica mais barato.
Tricovivax, meu
Puto, eu já
puto?
pensei em fazer um. Estás a ver o Breaking Bad?
Sim.
Criar um laboratório de Trigovivax, mas uma coisa meio clandestina, não é? Feito, não sei, com Coca-Cola e.
Cola. A gente diz que aquilo corre tudo muito bem.
Ah,
Vá-te meter no
sim.
cabelo. Porque eu acho que isto até pode não fazer nada. Porém, a nossa cabeça diz, não, esta porcaria vai crescer.
A gente misturar ali umas coisas,
Também tenho usado,
aquecemos.
já usei isso. Porque a gente chega a uma certa idade, não é?
É duro.
É duro, é duro. Bom, depois deste momento farmacêutico,
Deste interlúdio.
deste interlúdio, hoje temos um filme muito interessante, que é um filme Vieneta. E eu já vou explicar daqui a pouco porque é Vieneta. Diz lá o
Quem é
nome
que
do filme.
escolheu esta chaboita? Fui eu.
Foste tu mesmo que mandaste uma mensagem.
Então, hoje vamos falar sobre o The. Tem The antes? Tem. Acho
Tem,
que é.
tem.
The Gray Man. Que eu acho que ficava muito mais divertido se fosse o The Gay Man.
E eu posso dizer uma coisa, o que é que eu te posso dizer? Eu andei à procura de informações sobre o filme antes de fazermos este nosso podcast maravilhoso. E o que é que eu posso dizer? Curiosamente, devo-me ter enganado na
Escapou-te o R.
pesquisa e escapou-me um R. E eu assim, porra, então, é só isto que me aparece. Era bandeiras, outras coisas, não é?
Agora, imagina que isto era
Informativas.
uma comédia romântica com o Ryan Gosling e o Chris Evans. Não era?
Era
Puto,
incrível.
eu preferia ver mil vezes esse filme a esta coisa que eu acabei de ver.
Mas era incrível. Mas
Era
isto.
bué da fixe!
Ah, agora eu vou-te explicar o porquê
Eu não sei
Vieneta.
porque é que fui para aqui!
Mas está bom,
Porque às vezes
está
vou
bom.
mesmo aqui para
Vai, vai,
cima!
vem, vai. Ui, 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 ui. Vai, vai, vai. É um
O
ioiô.
Vieneta.
Porquê Vieneta? Então tem as cores todas lá. Rangnir Paz.
As cores todas.
Não sei, foi só para inventar, porque aquilo são sempre três sabores, não é?
Não, a Vieneta só tem dois sabores, puto. É nata
Não,
e chocolate.
não, não, não. Não, não. Há
Oh,
nata
meu puto!
e há de
Oh, meu
morango.
puto!
Há de morango. São três sabores. Nata, morango e
E
coisa.
café, ok, ao caramelo.
É, pronto, lá
Sim,
está.
mas cada Vieneta só tem um
Não,
sabor.
não tem, não. Há Vieneta, eu acho que tem dois.
Não, meu puto.
Então não é Vieneta.
Não, meu
Oh.
puto. A
Então,
Vieneta.
mas não há Vieneta de nata, morango e o chocolate no
Há
meio?
Vieneta de nata.
Aí, ó puto.
Há Vieneta de
Aí, eu não.
morango.
Ei! Não, há Vieneta. A Vieneta.
Mas a original só é nata, puto. Isso eu tenho a
Ah!
certeza.
A
A
original
Vieneta
é
original
nata,
é nata.
mas é tipo uma Vieneta de morango. Espera, Vieneta. Este programa é patrocinado pela Vieneta. Vieneta, vamos lá ver.
É que não é. Podia ser, mas não é.
Vieneta é assim, o normal. Pois, estás a ver? A Vieneta, por exemplo,
Está aqui.
caramelo. Está algures aí, ou algures aqui.
Ok. Mas nós olhamos para aqui que dá mais jeito, não é?
A Vieneta
Agora deve estar a
de.
sair do plano, mas pronto, não
E
tem
a
problema.
Vieneta de, por exemplo, de caramelo, tem caramelo, nata E a cena
tá
não
bem, vai. Meu puto, mas a vianeta tradicional, clássica...
Olha, estás a ver? Olha, a vianeta tem...
Isso não é vianeta,
é uma vianeta de morango. Pronto. Este filme é uma vianeta de morango.
Que é grande, ainda por cima, que é grande a cagada, porque leva nata, morango e caramelo e chocolate.
Então,
e...
o que o filme é, tem tudo. Tem
é uma cagada.
René Jean Page, tem o Chris Page. Evans e tem o Ryan Gosling. E a Ana de Armas.
E tem a Ana de Armas.
Que envolve isto tudo. Está bom, é uma vianeta.
Epá, acho que já tiveste, honestamente, comparações mais felizes. Acho que a nível da comparação já tivemos mais acima. Mas ok, aceito.
Vamos aceitar que é vianeta. Aceito. Bom, vamos lá falar do filme.
Mas eu posso ainda comparar à vianeta, este filme à vianeta de outra forma.
Então.
Que é, este filme é aquela sobremesa básica, por exemplo, quando vais ao snack bar.
Ok, percebo.
Olha, acabei de comer aqui uma boa entremeada. Está calor.
Uhum.
O que é que eu vou comer de sobremesa? Olha, tem vianeta? Tenho, sim senhor.
Depois do almoço de domingo.
Traga a vianeta.
É, mas é bom. Ver?
Porque imagina... Não... É vianeta.
É vianeta. É vianeta.
Não desilude. Mas também não entusiasma.
Opa, quando é que a gente traz um filme?
É, para mim este filme é a definição do Netflix.
Eu vou
dinheiro...
Arrodos,
dinheiro,
menino,
ali para cima.
Menino, é. Dinheiro, ah.
Ryan Gosling, Chris Evans, Billy Bob Thornton. Billy Bob Thornton, muita malta. Os realizadores do Vingadores, do Endgame, os irmãos Russo, do Endgame e do Infinity
para
War.
Para mim só ter o Ryan Gosling, o Chris Evans e o outro, tá? Não, só o Ryan Gosling.
Dinheiro.
Dinheiro.
E depois, juntas porrada. Tudo, porrada, e sai o quê? Medianidade. Coisa porra. Média só.
E aquele final? Ai, não podemos já passar para o final.
Mas concordas comigo? É médio ou para ti foi ótimo?
É porrada. É um filme de porrada.
Sim. Porém...
Oh, puto.
Achaste, gostaste, médio, fraco...
É...
Porque há filmes de porrada bons.
Há filmes de porrada. É assim, em termos de histórias, lá está.
Vou-te facilitar.
Pera, deixa...
Ai, desculpa, eu vou-te interromper, tens razão.
Pois já me facilitas.
Vou-te facilitar.
Deixa-me eu agora dizer aquilo que eu acho.
Vai.
Isto é muito dentro do género que nós temos falado aqui, que é ir buscar referências cinematográficas que toda a gente conhece para enfiá-las todas num filme, não é? Portanto, vamos buscar o 007, vamos buscar o Jack Reacher, vamos buscar a Missão Impossível, vamos buscar... É tudo. Mistura tudo, volta a dar e depois, no fim... Pomos também um personagem que é o Hulk.
Isto deve ser uma edição especial que tu viste, porque eu não vi essa parte do...
Que comeu a vianeta no final. Não, o Hulk, porque é assim, aquele personagem principal, ele leva facadas, ele leva porrada, mas está sempre impecável,
okay.
Ele deve ter um...
Mais uma vez, a nível da comparação... Com o Hulk, acho que já estiveste mais feliz.
Mas ele é fortão, okay, não okay. É? E tu olhas para o Gosling e pensas, fez o La La Land.
Mas agora tu deixa-me facilitar-te. Temos o The Grey Man aqui.
Certo.
E agora vamos aqui ver, por exemplo, The Grey Man, Missão Impossível, melhor ou pior? Preferias ver Missão Impossível?
Não, Missão Impossível.
Missão Impossível. Preferias ver o novo James Bond ou o The Grey Man?
O novo James Bond.
Preferias ver o The Grey Man ou um qualquer do John Wick, que são todos iguais? Nunca viste nenhum do John Wick?
É com
o Keanu Reeves.
Já vi um. Acho que preferia ver o Grey Man.
Essa é a minha cara de meme para si.
Não! Vi o John...
Vias o John Wick, as cenas de ação são muito melhores.
Pois são.
Portanto, isto é melhor... onde é que eu quero chegar? Isto é melhor que o quê? Nada.
Com os outros filmes da Netflix, por exemplo.
Pô, tá bem, pois.
Até não é que vão fazer o 362 dias ou 300... O terceiro filme vai ser lançado em agosto, lançaram agora um. Aquilo deve ser tão bom fazem aquilo às pasadas.
Mas olha, a propósito desses 365 dias, tenho aqui alguns dados, porque este filme entrou diretamente para o top de filmes...
Qual? O 365?
Não, ah. Então estamos a falar do quê?
Ah.
O Grey Man.
O Grey Man. Isso, por exemplo, aí lá está, é um filme muito vianeta normal. Que é, come... Bom...
O Grey Man
tá.
Entrou para a lista de filmes mais vistos, apenas superado... Consegues adivinhar? Da Netflix.
Não, estamos a falar de filmes, não?
Estamos a falar de filmes
pelo
Netflix.
Pelo 365.
Não.
Deixa-me adivinhar. Pelo Adam Project.
Não.
É mesmo filme da Netflix?
É mesmo filme da Netflix.
Não sei. Já me fartei do jogo.
Então, dois filmes que ficaram à frente do... Com orçamento de... Só ficou à frente de...
Ai, minha barriga... Ai, é que eu ainda não comi, meninos. Eu estou aqui muito mal.
Será que isto se ouviu? Espero que se tenha ouvido. Pronto, eu estava aqui a fazer um grande suspense. Não, mas acho que ficou... É o segundo filme
Pera
mais
lá,
visto.
Deixa-me só... Eu há bocado estava a gravar uma coisa. Ali num estúdio de rádio, que é o sítio onde a gente trabalha.
Parecendo que não.
Parecendo que não. Mas estava encostado à mesa de emissão. E isto, não sei, hoje deve estar uma bomba atómica. E isto deu este barulho assim também. E a mesa tremeu. Vê tu bem o disparate que eu estou hoje.
Duro, meu puto, duro.
Mas atenção que não foi por outros. É mesmo a barriga a fazer barulho.
Pronto, quero também então dizer que acho que só ficou... Só perdeu para um filme. Que é o Aviso Vermelho. Red Notice, do The Rock,
mas tudo que mete The Rock.
Mas entretanto, já anunciaram dois filmes, eu ia dizer duas sequelas, mas não são duas sequelas, porque é uma prequela e uma sequela.
Desse?
Portanto, mais dois filmes deste universo. Eu estou a falar só do Grey Man, puto.
Ah, do Grey Man.
Que é o tema parecendo que não deste episódio. Ok? Portanto, já anunciaram uma prequela e uma sequela.
Ok. Ah, e antes dele...
Portanto, há uma antes e uma depois, com
pois,
os mesmos realizadores.
Pois, é assim, meu puto, foram 7 anos. Dá para fazer uma data de prequelas, dá para fazer a cena dele a treinar, dá para fazer mais duas ou três missões antes.
Pois dá.
E ele sobreviveu e... Se calhar não devia ter dito já isto.
Queremos entrar em spoilers, não é?
É.
Ok.
Spoilers. Roda.
Olha, nem consigo spoilar isto.
Ele acaba bem. Ele acaba como se fosse beber café.
Para te ser honesto...
Tu não ficaste assim, então isto acabou agora, sim?
Era o que eu te ia dizer. Para te ser honesto, eu já nem... Eu vi este filme para aí há 3 ou 4... No fim de semana, 3 ou 4 dias. Já nem me lembro do filme.
Acabou ele aí
já
buscar
passou.
A miúda lá em cima.
Pois, vai buscar a miúda. Agora, o que é que eu acho fixe neste filme? Que já é uma tendência. Que já se vinha a verificar desde... O último filme de 007, No Time to Die, é que Ana de Armas...
Está muito bem armada.
Perdoei uma expressão, é colhida para a porrada.
Está muito bem armada, é.
Pá, muito, muito bem, pá.
Tem cenas de violência muito, muito boas.
Aquela cena em que ela está a correr para o castelo, fazendo-se passar pelo Ryan Gosling, para os adversários, depois percebe-se logo que não é, mas pá, está muito forte aquilo, e a banda sonora está muito forte, está um bocado, vai beber um bocado ao Bond aí nessa altura. E eu pus-me assim a pensar, então e se...
Se a chamassem para
o... Se fosse a Ana de Armas, que eu não sou muito adepto dessas coisas, não é? De pegar uma personagem masculina e transformar em feminina. Acho que, obviamente, tem que haver mais papéis de destaque para senhoras, mas acho que pegar numa que já existe... Deviam-se criar personagens fortes femininas. Era isso que ia acontecer.
Estás a falar disso?
Epá, não sei, mas acho que ela é...
Ela tem raça.
Tem muita raça. Eu não estava nada... No James Bond ela foi uma revelação. É quase a melhor parte do filme. A secção em que ela entra do filme é quase a melhor parte do filme. Epá, e ela aqui confirma. E não estava nada à espera, porque foram dois filmes recentes, estás a ver? Portanto, eu comecei a olhar para ela de uma forma diferente agora. Epá,
olhas com mais com carinho. Olhas...
Eu acho que ela pode ser o próximo Liam Neeson.
Olhas com mais carinho para Ana de Armas.
Olho com mais carinho.
Eu gosto
acho que ela, por exemplo, podem raptar a filha em Paris e ela vai varrer.
Ela vai varrer aquilo tudo.
Agora estás a ver, fugir-me também um bocado para a tasca.
Exato, vai varrer.
Vai de varrer mal.
Pumba, pumba. Mas aquilo mata-se muito, é muito engraçado. Estes filmes matam-se muito.
Eu gosto da postura, não sei se reparaste, mas há ali uma postura do Ryan Gosling que é pensada nas cenas de ação, que é uma coisa um bocado negligê.
Que é? Eu estou aqui.
Que é tipo... Mas tipo... Ai,
caíste no chão morto.
Que aborrecimento. E eu gostei disso. Eu gostei disso na personagem. Mas foi
eu gostei daquela line final quando ele diz assim... Mas é para cumprirmos o plano que está a fazer, então é melhor...
Não percebi, mais uma vez entrando num patamar que se calhar não deveria ser deste podcast, mas vai ser, que são as pilosidades faciais. Não percebi, como diz Eduardo Pita, o rodapé de buceta.
Não percebeste o rodapé de buceta, porquê? Porque eles tinham que fazer o envelhecimento deles e optaram pelo
rodapé de buceta?
Optaram por rodapé de buceta. Eles não podiam. Primeira cena, ele estava sem barba. E depois, todas as era para fazer um envelhecimento.
Compreendo, mas repara, para já, eu uso barba desde que tenho barba. Para aí desde os
7
anos. 4 anos.
Exato.
Para aí desde os 17 que eu tenho isto. Não muda.
Não muda.
Portanto, não me consegues envelhecer com isto.
Não, já mudou que eu já tive vários teus eus.
Mas era sempre com esta barba.
Não, uma barba mais pequena, uma barba mais desalinhada.
Mas isso é porque às vezes esqueço-me de cortar, mas... E se queriam deixar barba, percebo.
Mas a parada.
Porque o rodapé de buceta. É o rodapé de buceta que está ali em causa, estás a perceber? É aquela pera...
Pá, foi quem idealizou. Tá, mas está bem, é o Ryan Gosling. Se quiser até pode usar uma coroa, para mim está incrível.
Acho duro. A nível de hairdressing, não sei quem é o responsável do cabeleireiro deste filme.
Mas tá.
Acho duro. Acho que a realização, pá, é do mais esquecível que
sabes
existe.
Sabes o que é que eu achei a realização? A realização, houve ali partes que eu achei que aquilo parecia um jogo de computador.
Yeah.
Não sentiste?
Uma grande fixação com pirotecnia.
Pirotecnia, meninos. Ele sonhou. Ou então eles devem ter ido ao workshop de pirotecnia. Disseram, a gente vai fazer isto com muito fogo.
E, não sei se reparaste, deram o comando do drone ao estagiário.
Há lá uma cena que é muito grave, pá. Há uma cena que eu acho que é...
Aquilo é só planos de drone, meu. É só drones a andar.
É a cena da fonte.
É da fonte. Porque são todas graves.
Aquilo é, há uns planos que ficas assim. Eles puseram este drone...
Por nada. Tinham um drone e tinham que usá-lo.
Tinham que usar.
Deram
e depois eu acho que nunca há cruzamento de planos que não lembram ao menino. Tu pensas assim. Mas... Não fez sentido, porque aquilo nem estava a mostrar nada, só usaram o drone.
Não, eu acho que nunca vi um filme, honestamente, com tantos planos de drone. Ou se calhar vi, mas não eram tão óbvios. De repente, eu nunca... Bom, isto é de certeza. Eu nunca vi um filme em que eu tivesse a olhar para a televisão e pensasse, olha um drone. Yeah. Tipo, nunca tinha acontecido.
É porque aquilo parece daqueles drones que tu compras na internet.
É, eu tenho um desses, o Mavic Air.
O Mavic Air.
Aliás, o Mavic Air está à venda, só que aqui sem comprar é deixar aqui um comandozinho ou mandar uma PVT.
E se a DJI... quiser patrocinar este DJI, podcast, estamos à vontade.
Portanto, se alguém quiser comprar um drone, mano, está impecável. Usei para aí uma vez.
Estamos a fazer muito product placement, mas não estamos.
Mas o drone naquele filme, fortíssimo.
Mas tu não usas o teu drone?
Não.
Temos que fazer um coisa só em drone.
Podemos mandar a gente levantar aqui o drone. Nós temos neste momento câmaras fixas, não é? Mas a gente levantar aqui o drone,
aqui um drone,
estabilizamos o drone.
Olha, era a mesma coisa. Eles fizeram a mesma coisa. Exatamente isso.
Imagina o drone a passar aqui no meio.
Ai, era lindo. Era incrível.
Para o próximo episódio eu trago o drone.
Ai, mas temos que arranjar um filme que seja assim, tipo, ou Star Wars, ou uma coisa assim.
Agora, eu não sei se nós conseguimos levantar aqui o drone, porque aquilo agora tem uma data de restrições.
Ah, é?
É.
Por causa da altura.
A altura, ele vê logo a altura e diz, ai, aqui não dá. Depois acho que estás demasiado próximo do aeroporto. Também te diz, ai, aqui não dá.
Caraças.
O drone agora é muito duro.
Olha, mas aposto que se fosse a velocidade furiosa com drones, eles já deixam.
Devem ter drones lá em Chaves.
Fecharam Cacilhas?
Viseu. Estão em Cacilhas eles?
Estão em Cacilhas.
Não.
Sim.
O Vin Diesel?
Sim.
Em Cacilhas?
Em Cacilhas.
Mas olha, digo já, se foi para Cacilhas, viu-se aflito para estacionar, que aquilo agora está ao caos.
Não, o problema é que eles desampararam tudo para eles estacionarem.
Para dar a entender que é fácil estacionar em Cacilhas. Isso. Quando é o pior pesadelo da história da humanidade.
Mentira, mentira. O Fast and Furious vai mentir às pessoas
não
do
se
mundo
enganem.
Inteiro.
Estacionar em Cacilhas não é fácil.
Não é fixe.
É muito difícil. Mas tem bons restaurantes agora em Cacilhas.
Pois tem, é chique. É uma espécie de bairro alto.
É que este filme é tão interessante que nós vamos parar a Cacilhas. Já estamos em Cacilhas. Bom, não tinhas disto?
Vamos às perguntas. Roda as perguntas.
Este filme funciona melhor se estiveres ligeiramente alcoolizado? Sim. Diria que sim, só
sim, porque... é assim, tu vês os atores e pensas, ah, bicha, isso é tudo escondido.
Yeah. E tipo, imagina, estás meio bêbado, dizes, olha, fogo de artifício. Olha, ah, é giro, fogo de artifício.
É aquela agora é um
é agora o drone.
É o drone. Olha o Chris Evans a fingir que yeah. É mauzão e o caralho. Acho que é
fixe. Melhor momento de humor involuntário.
É o drone. É o drone e a menina a chorar. A menina chora muito.
A menina qual chora menina? Muito. Ana de Armas?
Ela não chora, é forte. É a menina que é raptada. Também acho muito fajuto.
Ah, a menina que é raptada. Pois é, há um rapto lá pelo meio.
A menina, coitada, é mesmo uma desgraçada, tipo.
Para mim, honestamente, os momentos de humor involuntário deste filme, que eu agora lembrei-me do outro, são todos patrocinados pelo departamento de cabeleireiro desta película, que é o rodapé de profeta do Ryan Gosling e yeah. O bigodinho. O bigodinho do Evans também, puto.
Ah,
também tem um bigodinho.
Mas era para não ser confundido com o Capitão América, porque ele pela primeira vez estava a fazer um vilãozão.
Ah, mas então podiam ter optado por outra coisa, pois, que era tipo... ele ser um ator e fazer outro papel.
Não. Mas ele está muito bem como está. É divertido. Sabes quem é que faltou aqui? Adivinha.
Quem?
Quem é que faltou aqui esta tripla?
Robert Downey Jr.
Não.
Ryan Reynolds.
Claro. Eles não são todos do mesmo tipo.
São.
Ryan Gosling, Chris Evans e o outro são o mesmo tipo de ator, não são? Se pensares. O mesmo estereótipo da coisa.
Não considero.
Estou a dizer fisicamente. Parecem todos irmãos.
Fisicamente, sim. Considero que Ryan Gosling está uns patamares assim.
Achas que é melhor ator?
Acho. Não sei se é melhor ator. Acho que...
Mais versátil?
Participou em filmes mais interessantes.
Ok. Pois, eu também acho que sim.
Tem melhores escolhas de carreira, se calhar.
É mais isso. Eu
agora,
acho
eu como ator
é
também, um bocadinho.
Eu, por exemplo, não acho que o Ryan Gosling seja o melhor ator. Destes três que nós estamos a falar, para mim o melhor é o Ryan Reynolds.
Ai, filho.
Embora seja um pouco repetitivo,
que
sim.
Dor agora, pá.
Ficaste com dor.
Ryan Reynolds. É melhor
é
que o Ryan
porque, imagina,
Gosling.
Eu também penso assim, eu e o Coiso, também não é mau, o Chris Evans.
Evans. Também não é mau. Não, mas para mim o melhor Ryan é o Gosling. O melhor Ryan é o Gosling. Eu gosto daquele, ele tem uma...
É mais fraqueza, é uma fraqueza.
Ele tem um laissez-faire, aquilo parece-lhe tudo muito natural, não é? Por exemplo, ele entra no La La Land e aquilo dançar. Sim, vamos dançar.
Vamos dançar.
Estás a ver? Ele parece, faz com que tudo pareça fácil. Ok, percebo. Isso, só que isso também se torna...
Mas eu gosto, eu divirto-me com o Ryan Reynolds, eu já disse isto.
Tem momento isto não acaba aqui? Nem me lembro como é que aquilo acaba. Como é que acaba?
Ele tem, no fundo, ele pega na menina e vai embora numa estrada, adeus, fim. Bem, pode acontecer tudo, eu deixo aquilo tudo em aberto e agora a certeza que vão atrás dele e da menina e há mais uma história.
Quer dizer, eu não sei se isto em mente não acaba aqui, mas não vai acabar aqui. Porque lá
certamente,
está.
Não vai, mas dissemos, aquilo acaba de forma aberta, não exato. É um fecho.
Podes esperar mais dois filmes desta saga. Uhum. Ora bem, preferias rever este filme ou ver outra vez sozinho em casa? Óbvio.
Sozinho em casa.
Sozinho em casa.
Sozinho em casa.
E estaremos a falar deste filme daqui a 10 anos.
Não.
Não.
A gente vai se confundir todos com este filme.
Este filme é só... É... Sabes, pá, eu fiquei muito desiludido com este filme. Porque
mas
tem.
Tinha tudo para dar certo
é
mais
porque imagina,
vez.
Tu olhas para... Tu, lá está, é isso. Eu não estou a perceber o que é que falta à Netflix. Não estou mesmo a conseguir perceber. Ou eles estão numa maré de azar incrível, há cerca de 7 ou 8 anos, em que não conseguem, por mais pessoas criativas, por mais criativos que eles juntem num projeto, e que no papel aquilo pareça tudo que vai funcionar, não conseguem que aquilo funcione. Uhum. Epá, e, portanto, não percebo o que é que se passa. Pá. Eu até ia aqui confirmar quem é que escreveu este filme. Porque...
A porque aquilo tinha... foi feita por dois manos, não foi?
Foi o Joe... Foram os manos Russo, que foram os responsáveis também pelo Avengers, o Infinity War e o Avengers Endgame. Uhum. Os maiores filmes dos Vingadores. E depois tem o Ryan Reynolds. Tem o Ryan Gosling. E depois tem o Chris Evans. Epá, mas falta ali qualquer coisa, pá. É estranho. E tem a Ana de Armas. Tipo, imagina, no papel, isto tinha tudo para ser um grande filmaço. E de repente não é. Quem é que escreveu isto?
Estou a tentar perceber...
Foram os tipos... Estão aqui os tipos que escreveram o Vingadores, pá. O argumento é deles.
Eu estou a tentar encontrar uma razão. Eu acho que o próprio enredo não é muito interessante.
Não é, pá.
O enredo não é interessante.
Mas o que é que levou estas pessoas todas a dizer sim a isto?
Dinheiro e também, se calhar, acreditaram no produto, sendo que o produto já vem de outras benchmarks muito conhecidas, o tipo de cena, estás a ver? E eles querem criar um herói.
É isso, eu acho que eles estão a tentar tudo por tudo para ter ali um IP forte, não é?
Para terem uma Eleven, por exemplo.
Uma intellectual property forte. Epá, e não estão a conseguir.
Isto, no fundo, eu vejo isto muito como uma concorrência ao 007, no fundo.
É, devia ser o objetivo deles, é criar uma saga aqui, mas não conseguiram.
Yeah, mas está bué fraco, muito fraco.
É, a Amazon foi mais inteligente, foi comprar o Senhor dos Anéis e está feito.
Está feito, e agora vamos fazer dia 2 de setembro, vai estrear. Estou a ansiar aquilo muito.
Vai estrear Senhor dos Anéis e vai estrear, na mesma altura, acho que é para um fim de semana antes ou dois, não tenho certeza, a nova série também, a prequela do Game of Thrones. Que a HBO,
HBO
disse, fuck it, e isto vai, vamos estrear isto ao mesmo tempo.
Impecável, impecável.
E acho que os finais de temporada das duas séries calham no mesmo dia.
Ai, que bom, que maravilha. Que chuchu beleza.
Estou materialzinho para o nosso podcast. Temos notas?
Notas, 3.
2.
Ok, eu dou 3, não. Ah, bom.
2.
O 3 é o average para mim. Tá bom. O 4, 3,5 já tem que ter mais qualquer coisa.
Ok.
Tá bom.
Não, para mim 2.
3, 2. Muito bem.
O que é que andamos a ver, meu puto? Então, surpreenda-me.
Oh puto, eu vejo coisas muito random.
Mas não interessa, vá. Pode ser uma sugestão boa para alguém que esteja a ver ou a ouvir.
Oh puto, eu...
Diga lá.
Eu até pus isso no meu Instagram.
Então.
Deixa-me ver para dizer o nome ao certo. É um reality show, foi o que eu vi.
Está muito na moda, não tem problema. Viu onde?
Vi na Netflix.
Ok, sim senhor.
Que é uma mistura do Sex e a Cidade, do Querido Mudei a Casa e das conversas com a Martha Crawford.
Sim.
Que é... Era Netflix. Vou ver, né?
Mas é sobre o quê aquilo?
Tenho então, que explicar. Imagina, mais, é uma avózinha.
Ok.
É uma avózinha que se dedica exclusivamente a chegar à casa das pessoas e pergunta qual é o espaço que querem que eu remodele. E ela remodela então, este espaço.
É um querido mudei a casa.
Pronto, remodela este espaço. Até aqui.
Tudo bem.
Tudo amoroso.
Depois.
O problema é que o espaço que ela remodela é para fazer uma casa do sexo.
Como assim?
Ela faz...
Para abrir um negócio? Nem
não, não. Ela faz quartinhos do sexo para os casais da casa.
Ah, ok. Portanto, tu imagina, tens uma divisão em casa
yeah.
que não uma estás dispensa. A utilizar. Uma dispensa. E ela chega lá e monta-te um quartinho do sexo? É isso?
Yeah,
putz. Mas uma avózinha?
Uma avózinha. Vai estar aqui a ver esta senhora. Espera lá. Sex room.
Então, mas depois eles experimentam o quartinho durante o episódio?
Espera lá.
Eu acho que já vi isso. Putz. É o My Sex Room ou My não sei o que,
sim.
Sex Room.
Não, porque depois ela... Espera lá. Eu agora não estou aqui a encontrar. Se encontrares aí...
Vai falando que eu vou procurar.
Não, a senhora é muito engraçada porque ela é realmente uma avózinha e depois... sai com...
How to build a sex room.
Exatamente, how to build a sex room. E ela sai-se com... Leva uma malinha, onde depois leva uns chicotezinhos, leva umas algemas. E, então, como é que se sentem com isto? Gostavam? É mais... Querem uma coisa mais agressiva? Muito bem. E depois ela encomenda estas cangalhadas todas. Inclusive, ela encomenda também... uma cruz que ela gosta muito e depois ela própria experimenta e gosta que antes que eles lá vão lhe deem umas chibatadas, mas aquilo tudo é em divertidos, aquilo nunca é em sexys. O curioso deste reality show é que não é em sexy. Tem sempre uma música tipo Benny Hill por trás. Portanto, tudo o que possa parecer sexual torna-se comédia. E então, tens uma avózinha com o Senhor das Obras, com os queridos, à porta da casa dos senhores, onde eles vão fazer uma casa do sexo, um quartinho do sexo, deitada, tipo, numa espécie de touro, e a ser açoitada pelo querido com um chicote. Enquanto o filho de um dos senhores das obras olha de lado e a senhora
asco,
diz, mais de força, mais de força. Isto tudo em plena luz do dia.
Mas a velhota...
A própria velhota.
Mais de força, mais de força.
Mais de força. Mas isto sempre com música animada. Portanto, isto faz aqui uma cena dissociativa no teu cérebro que tu não sabes bem o que é que estás a ver. E depois aquilo acaba com ela a mostrar, não é? A divisão toda remodelada. E sempre uma coisa muito meio kinky.
Mas pintam aquilo?
Pintam.
Plastificam, se calhar, não é?
Plastificam.
Que é para aquilo ser mais fácil de limpar.
Compram os acessórios. Mas sempre tudo muito divertido. Boa, conseguiram. Agora vão ter uma vida mais animada. E depois fazem... aquilo está sempre muito sexual, mas animado.
Chegámos aqui um bocado ao fim da televisão, não foi?
Chegámos ao fim da televisão. Já não há mais nada para
Acho
inventar,
que já não
meu
há...
puto. Já não há mais nada.
How to build a sex room.
Yeah.
Resta saber se você recomenda ou se...
É bom, vem um, dois, está bom. Eu, para mim está bom, não vi mais ritmo que aquilo. Eu sou uma pessoa que anda sempre a saltar. Não...
How to build a sex room.
Mas achei engraçado trazer para aqui... Para ver até onde é que as pessoas chegam já para fazer reality shows.
Porque... Agora também te digo, meu puto.
Ah.
Uma pessoa em casa tem uma casa de banho, não é? Para fazer a sua higiene.
Olha, vais dizer o que eu pensei.
Tem uma cozinha.
Já. Yeah.
Para cozinhar e para fazer as suas refeições.
Yeah.
Tem um escritório onde trabalha.
Yeah.
Porquê é que não há de ter uma divisão apenas dedicada ao sexo?
Ai, não, puto, não era isso. Mas diz, diz.
Com tudo o que é necessário e todas as comodidades para isso.
Não, puto, eu só me pergunto é... Quem é que, por exemplo, em Portugal, tem dinheiro para dispensar um quartinho da sua casa,
mas eu acho
quem
que
o tiver?
Deviam ter. Porquê é que o quarto onde tu dormes é o mesmo onde praticas o amor? Não devia ser?
Ah, ao preço que os T2 estão, está bem.
Puto.
O quê? Vais comprar um T2? Quer dizer, um T2 é o normal, mas pronto.
É um investimento?
É um investimento no quê? No sexozinho. Quando nascer a criança, metes a criança o quê? No touro? Onde a outra leva chibatadas. Opa! É verdade, não é?
Puto, há casas que têm duas casas,
olha,
de banho.
Por exemplo,
precisas de duas casas de banho? Não podes transformar uma delas numa sala de sexo?
Aqui a mim só era...
Precisas de uma cozinha? Porquê é que não fazes um open space na sala com uma kitchenette?
Opa, e depois onde é que ligavas o...
Percebes?
O tubo?
Há casas que têm sótão. Para que o sótão?
Olha, mas eles tinham uma casa que tinha uma...
Masmorra.
Não é uma masmorra, tinha um... Por baixo da casa...
Para mim é masmorra.
Uma cave.
Também é masmorra.
Que, onde se viam os alicerces da... E eles transformaram aquilo num quartinho do sexo.
Estás a ver? Eu acho que sim. Eu gosto de especificar. Estás a ver?
Aqui...
Isto é para quê? É para isto.
É para o amor.
E está preparado para isso.
E depois tudo vais lá à casa com a tua família e dizes assim... Olha, aqui está...
Tudo plastificado, que é para... Podes passar uma boa mangueirada.
Exato.
Para limpar aquilo bem.
Os teus filhos um dia caem ali. Ah, que giro, olha, meu Deus.
Não, mas está bem lavado, está bem higiênico. Ou então tudo em azulejo, que é para também ser fácil de... Estás a ver? Para não pegar nada, ser fácil de limpar.
Tudo à mangueirada. E
uma boa luz, uma luz que não é uma luz direta, uma luz indireta.
Claro,
para esconder
é
a
sempre...
imperfeição, para esconder a barriguinha, para esconder o love
Exatamente.
Handle, para esconder a carequinha. Uma luz indireta bem metida ali.
Bem bujuda.
Um espaço confortável.
Gostoso.
Com vários andares. Porque às vezes tu precisas estar mais alto, às vezes precisas estar mais baixo.
Mas ela faz isso. Ela tem várias divisões. Dentro da mesma divisão, tem uma divisão, uma parte que é mais cómoda, depois tem uma parte mais
Percebes?
Agressiva. Ela divide isso.
Um armáriozinho para guardar todos os instrumentos dedicados
não,
ao amor.
Não, ela faz mesmo tipo como se fosse uma cozinha. Lá está, a cozinha nesse caso poderia ajudar. Ela mete as coisas mesmo todas na paredezinha.
Quem sabe um ou outro espelho.
Também se podes pôr um frigorífico, comer um iogurte a meio.
Isso acho difícil, mas imagina, por exemplo, uma máquina de água para boa hidratação, que às vezes também é importante, a pessoa cansa-se. Precisa de beber uma água fresca.
Vamos avançar, puto.
Eu acabei de descobrir a minha carreira
Exato.
Daqui para o futuro.
Vamos
eu vou montar
avançar,
as
o podcast tem que avançar, puto. Daqui a pouco já estamos com dois
Opa,
episódios.
Estava muito, muito feliz aqui a falar disto.
Pois,
eu sabia
que ias gostar Pronto. Desta minha sugestão.
O que é que eu tenho visto? Olha, comecei a ver, ainda só vi um episódio, mas gostei e já ouvi falar bem, portanto vou continuar a ver. É uma série da HBO chamada Yellow Jackets. Já ouviste falar?
Não.
Pronto, então, qual é a história disto? Estás a ver o Lost?
É
uma espécie de Lost.
Tudo é uma espécie.
É uma espécie de Lost, mas
Sem ser o Lost.
Sem a parte sobrenatural.
Ok.
Eu vou-te fazer o resumo da série. É uma equipa de futebol feminino, do high school, portanto da escola secundária, que ganhou o campeonato estadual, portanto foi a melhor equipa do estado, e vão numa viagem de avião para o campeonato nacional, que se vai disputar em Seattle, ok? Pronto, elas têm de fazer uma viagem de avião para ir disputar o campeonato nacional de futebol. Soccer. O avião cai. Numa zona, numas montanhas nevadas, uma coisa, pronto, o avião cai. E elas ficam ali, naquela, elas sobrevivem ao desastre de avião, têm de sobreviver 19 meses. Portanto, tu percebes no início da série que as autoridades, ou as equipas de resgate, demoraram 19 meses a encontrá-las. Portanto, elas viveram 19 meses no meio do mato, e tu percebes que houve ali coisas esquisitas. Que houve canibalismo, uhum. Que houve uns rituais, que houve uma coisa meio de bruxaria. E, portanto, depois a série passa-se em dois planos, ou seja, passa-se no plano, no tempo presente, em que essas raparigas já são adultas e estão a esconder o segredo, ainda não percebi qual é o segredo, só vi um episódio, mas há um segredo para esconder, sobre o que se passou realmente nesses 19 meses, lá nessa floresta. E o tempo em que elas são raparigas e tu vais acompanhando, não é, o acidente e o que aconteceu na floresta e tal.
Se calhar tem um quartinho do sexo.
No meio da floresta, não sei. Acho difícil, porque não vi lá construções assim com esse grau de requinte. Agora, no futuro, são capazes de ter. Devo-te logo dizer que a primeira cena da série é logo canibalismo. Portanto, ficas logo
Ai, que bom.
A perceber o que é que se vai passar. Mas aquilo está bem escrito e pareceu-me tenso, estás okay. a ver?
Gostei.
Tenso.
Intrigaste-me.
E tem boas atrizes.
Ok.
Tem boas atrizes.
Temos aqui duas boas sugestões para o pessoal ver aí em casa, sossegado, ou então em qualquer sítio, no avião, por exemplo.
Esta do Yellow Jacket, se calhar num avião.
Se calhar não era fixe. Vamos tentar evitar no avião.
Mas, imagina, a das salas do sexo no avião também pode ficar um bocado constrangedor, não é? Que a pessoa vai ao lado, espreita para o teu ecrã, deixa lá ver o que é que este barman está a ver. Olha.
A senhora é mesmo uma
E está a outra a dizer, de força, dá-me de força.
Dá-me de força, mais força.
Pode ser estranho. Por acaso, isso também era um bom tema para um dos nossos podcasts, que é bons filmes para ver no avião.
Ah, boa.
Porque às vezes cria ali um desconforto. Já me aconteceu.
A sério?
Estar a ver um filme. De repente há ali uma cena que eu não sabia que ia acontecer. Ficou um bocado esquisito.
É tramado, não é?
Ficou um bocado esquisito. Embora os filmes dos aviões... Epá, estou a demorar imenso tempo neste podcast. Desculpa. Mas os filmes dos aviões são muitas vezes editados para retirar esse tipo de cenas. Não sei se sabias disso.
Foi mais aqui uma nota de Paulo Pereira.
Podes fechar, porque só te queres...
Neste podcast que já vai... Em 30 horas.
Mas acho que abordámos bons assuntos.
Abordámos muito bons assuntos e não está assim tão comprido com
o não,
não
está. Pronto.
Estava só a fazer mais aqui para.
Mas podes fechar, que eu sei que estás farto de mim.
Não estou nada farto, está a ser divertido. Eu não quero é que as pessoas depois fiquem fartas, não é? A gente nunca quer é fartar o nosso ouvinte. Pronto, então. Depois
não, isto foi feio.
Isto foi feio agora. Foi feio. As pessoas agora se calhar vão fazer queixa à ERC. Vá. Beijinho.
Deixa-me só dizer mais.
A sério, isto não está a dar.
Viste uma senhora, vi um vídeo no outro dia de uma senhora deliciosa no Twitter, que era uma senhora que estava a tentar fazer um coração.
Sim.
E então o Twitter, esta senhora tentou fazer um coração.
Quem é aquela da...
Não, essa é do médico.
Ah, do médico eu adoro.
Essa é do médico, é ótimo. Que é tipo, ela está no dentista, não é?
Yeah, essa do
e
médico.
E o médico vai assim para lhe pôr em seringa, e a senhora vai com a mão atrás, e ele faz assim... Mas eu agora vi uma outra do Twitter, que era uma senhora que queria fazer isto, apanhada no estádio de futebol. Está-me aqui alguém a ligar. Mas, entretanto, não consegue. E o Twitter era, esta senhora queria fazer um coração, mas acabou a fazer um ataque do Naruto. E então ela a fazer assim.
Eu divirto muito com essas coisas.
Não, portanto, é só isto. Não custa nada. Pronto, era só isto. Adeus. Um beijinho.
Beijinhos, abraços e até à próxima. Ai, ai, ai.